Então, vamos começar. Boa noite, então, pessoal. Eu sou Leonardo Foleto, editor do Baixa Cultura, laboratório online que desde 2008 discute e pesquisa cultura livre, contracultura e tecnopolítica na rede. Nosso site é o baixacultura.org. Vocês sabem onde nos encontrar nas redes também, qualquer coisa. Também, além das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nós temos a nossa newsletter. Uma vez por mês a gente envia conteúdo relacionado ao que a gente produz. Também temos o financiamento coletivo mensal para nos fazer seguir nesse trabalho árduo de produção de conhecimento, de formação sobre cultura livre e tecnopolítica. É no apoia.se/baixacultura. Lá tem todas as informações sobre faixas de apoio e tudo mais. Lembrando que esse vídeo será disponibilizado também posteriormente no nosso canal no YouTube. Nessa sétima Baixa Charla ao vivo, nós escolhemos então o livro Ciberfeminismos 3.0, lançado ainda este ano, organizado pela Graciela Nathanson, que é professora da Facom UFBA, que é a nossa convidada da conversa de hoje. O livro contém uma série de textos escritos por diversas autoras, muitos desses são estudantes e participantes do grupo de pesquisa em gênero, tecnologias digitais e cultura, o GIGA, da Universidade da Bahia, Federal da Bahia, do qual a Graciela é a coordenadora. O livro também tem como tema central o ciberfeminismo, não mais da Web 2.0, que a gente logo mais vai discutir sobre, mas sim da 3.0, concebendo então não só mas diversos posicionamentos e conceitualizações, né, de características de um feminismo interseccional, que questiona, digamos, a perda da inocência, da neutralidade da tecnologia, que compreende as brechas e as violências digitais e elucida a episteme perversa colonial dominante, que de alguma forma se datificou por diversos desígnios algorítmos que arquitetam uma espécie de uma criptografia do poder, como a Graciela descreve na apresentação do livro. Então, vou passar a palavra para Tatiana Balestieri, que também é do Baixa Cultura, que vai falar um pouco sobre, vai participar dessa charla, primeira vez dela, e depois a gente conversa com a Graciela.
Boa noite, sou Tatiana Balestieri, né, nova integrante do Baixa Cultura. Sou jornalista e atualmente me formando em Ciências Sociais na Universidade de Santa Catarina. Está sendo uma ótima oportunidade estar contribuindo, engajando aqui um pouco mais o trabalho do Baixa Cultura. E bom, Graciela, vamos conversar um pouco sobre o livro,
Muito bem.
sobre que você, né, se quiser fazer uma apresentação sua e do livro.
Bom, já meio um pouco apresentada, né? Como falou Leonardo, falou, eu sou uma argentina brasileira, né? Que está aqui no Brasil faz 25 anos já, né? Desde muito tempo. Eu sou professora, eu estou, né? Não sou, eu sou professora. Pesquisadora na UFBA, também faz bastante tempo. Na verdade, em 2011 começamos, né, mais organicamente com um grupo de pesquisa a investigar a tecnologia digital com uma perspectiva feminista, né? Isso foi, digamos, isso é o que nos caracteriza como grupo acadêmico, né? Nós somamos um olhar feminista, né? Nós discutimos as questões de gênero, tudo, sobre todas as pesquisas que são muitas, né? Hoje, né? O ambiente digital é um espaço privilegiado, né? Do ponto de vista do mundo acadêmico, dos objetos do mundo acadêmico. Também eu sou parte da LAVIX, a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Também sou parte da rede de investigadores de apropiação de tecnologias digitais, aqui em espanhol, né? E também estamos participando de um GT de classe chamado Tecnologias Digitais e Interseccionalidades, né? Na verdade, o livro, nós temos dois livros, né? O grupo já editou dois livros nesses 10 anos. Estamos fazendo 10 anos este ano. O tempo pandêmico ficou meio estranho, né? Agora estou lembrando que este ano fazemos 10 anos. É pouco, né? No que se refere à maturidade acadêmica, não, somos novinhos. Mas assim, a gente já editou, é o terceiro livro, o primeiro livro. Eu gosto muito desse primeiro livro, porque apesar das lagunas que ele tem, apesar dos temas que não aborda, apesar de que eu mudei meu posicionamento bastante, de quando eu releio o texto desse livro, eu digo, ui, mas coisa, né? Hoje não é assim, porque também a internet mudou, porque foi um livro que foi organizado a partir de entre 2010, 2011, 2012. A internet era outra coisa, é incrível, mas em 2012 a internet é outra coisa. E, mas eu gosto muito dele, porque foi praticamente uma organização de artigos com companheiras de vários lugares, né? Eu gosto, eu dialogo muito com a América Latina, também é uma, eu quero trazer essa diferença, especialmente aqui no Nordeste. Talvez vocês no Sul estejam mais acostumados, né, a esse diálogo com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, mas aqui no Nordeste nós temos muito pouco diálogo com a América Latina, e eu faço questão. Então, já começamos nesse livro. É um livro que, por exemplo, não fala de redes sociais. Não era o tema, né? Isso que eu acho interessante você olhar hoje, né, para trás. Estamos falando de um livro que se publicou em 2013, não faz 11 anos, 12 anos atrás. Mas eu gosto desse livro porque realmente foi uma... Acho que foi aqui no Brasil uma das primeiras aproximações assim, mais organizadas sobre a temática, sobre que fundamenta, de alguma maneira, por que é necessário um olhar feminista da tecnologia digital. Depois temos outro livro que publicamos com uma companheira argentina, com Florencia Robeto, que é um livro que versa sobre violências digitais, né? Porque, infelizmente, todos os caminhos do feminismo conduzem à violência. É trágico, né? Eu sempre digo, não, eu não quero publicar violência, não me faz bem, e termino sempre publicando sobre questões de violência, especialmente no mundo digital. Né? E também esse livro tem artigos de companheiras, exclusivamente de América Latina, mas assim, companheiras que têm poca chance de dialogar com a gente. Companheiras maravilhosas de Honduras, sabe? Companheiras de Guatemala, companheiras de Colombia, porque a gente fala mais com a Argentina, nem né? Chile, me parece, nem né? Brasil. Mas com Centroamérica, por exemplo, a gente conversa muito pouco. Né? O Caribe é uma região, né, com a qual temos pouco diálogo. E este último livro parte desta percepção de um certo amadurecimento do grupo de pesquisa, onde eu senti que já podíamos começar a publicar avanços das pesquisas de mestrado e doutorado, e especialmente dos egressos, né? Porque o grupo, no, como tem pouco tempo, tu sabes que o doutorado demora 4 ou 5 anos, né, Jair? Então, nós temos dois doutorandas formadas no grupo e 3 ou 4 mestrandas, né? Não é uma quantidade enorme. Mas, assim, são pesquisas que eu acho assim, que tem muito a dizer, tem muito, muito a trazer. Além disso, além dos textos, dos meus alunos de mestrado e doutorado, alguns textos estão escritos em colaboração com companheiras, também no caso de Josemira, que se vê com Ana Maria González, uma companheira de Espanha, uma pesquisadora incrível, né? Josemira fez um bolso San Luis lá e estabelecemos um plazo. Mas particularmente queria destacar dois textos que não são do grupo e que são de uma companheira mexicana e uma companheira chilena. Uma delas é Paz Peña, junto com Jana Barón, que é nossa companheira aqui do Brasil, de Colin Wright. É um texto extremamente instigante, que avalia um tema muito feminista e um tema muito da índole da vigilância e do dataísmo que nós estamos vivendo, que é o consentimento. Então, elas duas fazem uma leitura do consentimento que é muito interessante. Elas trazem a leitura feminista. Consentimento é um tema feminista, por excelência, né? Consentimento sobre nossos corpos, quem nos permite consentir, o que é consentimento, é um tema muito feminista. Então, a abordagem do feminista do consentimento para analisar temas como a privacidade de dados, eu achei esse texto assim, incrivelmente de avançada. E um outro texto da companheira mexicana, que é Carolina Luna, que está fazendo doutorado sobre outro tema também. Em México tem um debate muito mais intenso, que é a legislação da violência digital. Nós aqui vivemos discutindo violência digital de gênero, né, Tato? Discuto o tempo todo violência digital de gênero, porque está uma coisa impossível. Mas se debate menos, me parece, as implicações sobre a legislação. De fato, porque não temos uma legislação que contemple todos os casos, não temos uma boa legislação de violência, não temos. E a pouca legislação que temos não se discute. Já em México é outro tema, porque México está assim, lá em cima o debate sobre essa legislação, né, a lei Olimpia, Olimpia é uma menina, né, chamamos de menina todo mundo, né, que horrível. Umas mulheres maravilhosas, né, mas a Olimpia é autora dessa lei, uma militante feminista, né, que sofreu na pele o que é a violência, e ela, através de coletivos, colocou em pauta, a nível nacional, no Congresso Nacional, uma lei que aborde a questão da violência. Então, por exemplo, o punitivismo é muito discutido no feminismo. Né? O que fazemos com essa legislação? Que queremos todo mundo vai em cana, todo mundo vai preso, como é? Né? Isso é um tema... E em um país como o nosso, né, onde a cadeia está cheia de preto e pobre, né, o punitivismo deveria ser uma pauta. Estou falando, inclusive, do punitivismo que é característico de certo feminismo. Né? E tu vês que nas redes sociais, tem que estar preso, todo mundo tem que estar preso, qualquer coisa tem que estar preso. Então é um debate que ela dá nesse texto. Basicamente, e o resto é das companheiras, que não sei se no momento.
Sim, você está pensando em falar um pouco sobre o teu texto com o Sérgio Rodrigo da Silveira Ferreira, que é a digitalização de si. A gente podia começar a tentar falar um pouco sobre, pode ser um corpo em um ambiente digital, que é um tipo de conceito, né, a ideia do corpo digitalizado e como se insere dentro do ambiente digital. Pensando já na questão do cyberfeminismo 3.0 mesmo, né? Como funciona a questão do feminismo inserido em rede, ligado aos movimentos cyberativistas, e como mesmo tu fala, assim, né? Que os cyberfeminismos, hackativismos feministas e transhackativistas estão parindo, né? Não mais por princípios liberais, extravistas, brancos e masculinistas, mas por princípios éticos feministas inspirados em ideais emancipacionistas. Então, há uma terceira geração de cyberfeministas nos quais os discursos acerca do feminismo mudaram, interpeladas pelas lutas antirracistas e ambientalistas. Né, as cyberfeministas 3.0 reivindicam um mundo e uma internet sustentável, contestam armadilhas da comunidade digital dominante sem abrir mão do termo cyber. O que você gostaria de falar sobre isso, em relação ao livro? Né?
São dois grandes temas. Primeiro, eu queria esclarecer bem, né, que o conceito de digitalização de si não é meu, é do Sérgio Rodrigo Ferreira da Silveira, que é o autor, né? Eu sou coautora. Eu super recomendo ler a tese, inclusive, né? Esse artigo é muito interessante, é apenas, né, um resumo, porque o Sérgio, ele vem estudar, ele estudou na sua tese de doutorado, para sua tese de doutorado, ele investigou os agenciamentos da plataforma Facebook nas pessoas trans masculinas. Ele fez um trabalho muito interessante, digamos, onde justamente o objeto dele foi de que maneira participa, né, Facebook desse processo de transição, e ele tomou exclusivamente a homens trans, e como Facebook, como uma plataforma com suas particularidades, com suas próprias regras, como coparticipa deste processo de transição que as pessoas, né, trans utilizam. É super interessante. E aí, a partir disso, ele desenvolve o conceito de digitalização de si, a partir, obviamente, com uma impronta foucaultiana, né, que tem o Sérgio, né, da escrita de si, só que é uma escrita, né, num ambiente digital. Né? Então, eu recomendo fortemente a leitura, não apenas desse artigo, como da tese, que está disponível. Agora, eu gostaria muito mais conversar do ciberfeminismo, né? Porque a mim me questionam muito, sabe? Mas, assim, ciberfeminismo, que palavra antiga, né? Ciberfeminismo, inclusive quando eu fiz pesquisa no México sobre coletivas, muitas coletivas, a maioria não se identifica como ciberfeminista, né? Usam outras palavras, né? Usam as palavras hack feminista, trans hack feminista. Então, aí aparece esse debate mais, olha, mas que o ciberfeminismo não presta mais, será que... E realmente, a palavra ciber, né? Uma palavra que passou, é que não é ciber. O que não é ciber? Todo é ciber. Então, o prefixo, e eu digo isso no prólogo, no prefácio do livro, eu digo, olha, poderá criticar, né? Que o ciber não explica nada. Mas por outra parte, sabe? É uma palavra que eu gosto muito, porque ela marcou uma época. Ela marcou, é uma palavra muito forte. Eu acho que é uma palavra marketineira, devo admitir também, né? É um termo muito guarda-chuva. E eu acrescentei esse 3.0 justamente, que me parece importante a gente pensar o que significa hoje esse ciberfeminismo e o que significa a recusa, porque na recusa de algum coletivo a utilizar essa palavra, justamente me serve para entender, bueno, quais são os problemas hoje? O que nos traz? De fato, essa palavra ciberfeminismo tem muita bibliografia. Né? Se a gente dá uma googleada, você vai ver toneladas de material. E a maioria dos relatos teóricos, há um grande consenso de que a palavra ciberfeminismo nasce com a Venn Matrix, né? Aquele coletivo de mulheres australianas que na década de 90, né, 93, 94, 95, donde, lembrem, né, no, internet não era o que a gente, né, porque a gente parece, né, você fala do passado de internet e parece que todo mundo pensa na internet como é hoje, mas não era, né, era muito mais restrita, né, muito menor, muito mais aberta, muito mais livre, né, livre de controle, livre de vigilância, mas também muito mais elitista, né? Porque estamos falando de um movimento que nasce de um grupinho de mulheres artistas, brancas, basicamente artistas, que se identificam com o feminismo e desenvolvem práticas artísticas, basicamente, utilizando a tecnologia. Nessa época, o e-mail era a tecnologia mais revolucionária que tínhamos as feministas, era o e-mail, mas também faziam arte digital, né? E o termo ciberfeminista, então, está muito circunscrito, né, a essas origens brancas e ocidentais e do norte, né, norte global. Austrália está debaixo do Equador, mas é um país do norte, né? Politicamente, geopoliticamente falando, do norte. Então, como é que chega? Gosto de pensar nisso. Como é que chega na América Latina o ciberfeminismo? Quem é que trouxe o ciberfeminismo? Com que características chega? Porque é muito diferente, um território como o nosso, né? Território desconectado, basicamente, um território com umas brechas espantosas. Tudo, há uma apropriação da internet pelos movimentos feministas de maneira fantástica. Por que 3.0? Porque nós identificávamos, quando eu falo de 1.0, 2.0, 3, não estou falando de etapas lineares, por favor. Sim. Eu nem sequer acho legal falar de primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? Isso já está muito discutido, né? Porque oculta, esses discursos hegemônicos ocultam mais do que ajudam a entender, né? Porque as ondas, na verdade, elas são simultâneas. Então, coexistimos com projetos 1.0 e coexistimos com projetos 2.0. Mas, assim, quando eu falo de 3.0, estou me referindo justamente a manifestações, o 1.0 foi essa primeira apropriação de uma rede que não tem nada a ver com hoje, né? Que era muito mais experimental. O 2.0 eu identifico com justamente a web 2.0, né? Quando começam os primeiros experimentos de autopublicação, né? Nessa mesma etapa, estou falando dos 2000 para cá, né? Começam as redes sociais, né? Os sítios de redes sociais, sempre entre aspas, né? Sociais, com mais antissociais do que sociais, mas enfim. E este experimento 3.0, Eu acho que é um... É, coexiste com todas as formas anteriores, mas eu acho assim, que é muito interessante esta virada. Eu acho que há uma virada, há um giro feminista, há um giro ciberfeminista na forma em que as feministas nos colocamos, nos apropriamos da internet. Né? Então, este grande giro implica sair do debate sobre o uso, por exemplo. Né? Continuamos a discutir Facebook, continuamos a discutir Twitter, e devemos continuar a discutir. Agora discutimos muito Instagram, discutimos sim, uma série de plataformas, porque as plataformas são hoje o espaço fundamental onde se desenvolve nossa vida. Não há como não discutir isso. Mas a discussão não é apenas sobre os textos. Né? Eu acho que o que mais distingue este ciberfeminismo 3.0 é o enfoque interessado na economia política da internet. Não é, e quando digo economia política, eu estou falando de infraestruturas, eu estou falando de cabos, eu estou falando de redes, de debate sobre as antenas, eu estou falando do debate sobre a sustentabilidade deste mundo cheio de aparelhos descartáveis. Estamos falando, se fala menos, mas se está falando muito mais, do, não apenas da sustentabilidade, está começando a ser falado muito da sustentabilidade. O lugar do... Em Chile, por exemplo, estava num debate o outro dia com as companheiras chilenas. Chile é o principal produtor de lítio. E que significa a extração de lítio? Quem é que extrai o lítio? Quais as consequências ambientais da extração de lítio? Ou seja, já não estamos falando de Facebook. Estamos falando de o minério necessário, como se faz essa extração, o que significa, como contamina. E também estamos discutindo as maquilas, ou seja, as fábricas onde se produzem esses computadores. Quem são as trabalhadoras, né? Feito basicamente a partir do trabalho feminizado, um trabalho de mulheres, precarizado, mal pago, um trabalho tóxico, né? Em muitas fábricas nem sequer usam máscaras, né? Enfim, o que eu quero dizer? Há um olhar sobre a internet que eu acho muito mais adulto. Por isso eu falo muito de desencantado. Há um desencantamento com a internet que nós temos e que está chegando ao ponto de que muitos coletivos que se identificam como hack feminista, se não queremos usar a palavra ciberfeminista, mas que estão dentro deste guarda-chuva, na verdade estão se recusando a utilizar plataformas.
Eu estava pensando até em discutir contigo para tentar explicar e elaborar a partir do teu texto com a Josemira Reis, sabe? O texto do ciberfeminismo, os hackfeminismos, até para explicar um pouco da construção, né, do que você chama assim, dessa relação política do ciberativismo com toda a forma de uso das TICs, né, no caso, por grupos de civis. Então, até porque tem essa dúvida, né, que gera em relação ao uso do termo, ainda porque resgatar, né, o uso do termo cyber, e porque os primeiros, como se deu marco desse termo ligado aos primeiros coletivos de hacker ativismo e hacker feminismo até os dias de hoje. Então, até aprofundando um pouco mais, eu vou até ler uma parte aqui que você falou do 2.0, né? Você fala assim, nesse texto, o processo de multiplicação do ativismo 2.0 foi seguido pelo ativismo nas mídias sociais. O ativismo anteriormente dirigido às comunidades de afinidade mudou gradualmente para as timelines, linhas do tempo, criando uma rotina para grupos de amigos de escola, trabalho, família, de contato com problemáticas sociais que afetam as mulheres além de todo o 8 de março. Essa frase para mim foi assim, ligada à ideia do que é o feminismo 8 de março, né? A luta nas ruas, enfim, porque para essa hiperconexão global que possibilita hoje, né, por empresas ainda, de certa forma, privadas, o Facebook, Twitter, que contribui para a multiplicação de grupos e redes feministas com sotaques, interesses muito diferentes, mesmo ideologicamente, mas que encontraram um recurso de hashtags, algumas possibilidades de congregação para processos comuns igualmente conflitantes.
Sim, sim, sim. Sí, y eso tiene a ver también, no tiene a ver apenas, no tiene a ver con internet y tiene a ver, ¿eh? Porque a pergunta é, é o feminismo, né? Que se popularizou. É como a pergunta, foi o ovo ou foi a galinha, né? É, foi o feminismo que se usou nas redes sociais, né? E se disseminou dessa maneira? Ou são as condições de nossa vida, ou são as condições materiais da nossa vida, materiais simbólicas da nossa vida, implodindo e que estão exigindo um posicionamento feminista? Eu não tenho. Acho que também a pergunta é errada que estou fazendo, estou provocando apenas, né? Este, evidente, há uma cooperação, há um agenciamento mútuo, né? Entre humanos e não humanas e não humanas, né? Que han provocado esta explosão do ciberfeminismo, né? Então, nós estamos tentando fazer essa caracterização desse movimento a partir justamente desta virada, né? Esta virada produto da economia política. Eu gosto muito, sabe, Tatiana? A gente dialoga muito, por exemplo, com companheiras, por exemplo, de México, com Paola Ricaurte, que é uma companheira que trabalha com conceitos de colonialidade de dados, né? E ela também dialoga muito com Coates e com Ulisses Mejías, né? Coates, que publicou aquele livro tão interessante, né? Sobre colonialidade de dados, né? E não é coincidência, você vê, eu conversava com ela e outras companheiras, você vê umas abordagens que não existiam antigamente. Uma delas, por exemplo, compara o mapa do tráfico negreiro com o tráfico das redes cabos submarinos da internet, por exemplo. Eu acho essa abordagem fantástica, né? Então, há uma abordagem muito original, especialmente as companheiras negras. Aqui em Salvador tivemos o LAVIT, né, o encontro, o último encontro da LAVIT, e teve a participação de Simone Brown, por exemplo, uma pesquisadora canadiense que mora nos Estados Unidos, e trouxe toda essa visão, né, por exemplo, o debate da vigilância, né, do navio negreiro, o navio como um dispositivo de vigilância, até agora. Então, esse cruzamento, esse olhar, essa perspectiva, sabe, de olhar o passado desde outro lugar, eu acho assim, simplesmente fantástica. Né? Por quê? Porque está politizando. Né? Está politizando a tecnologia. E a mim me preocupa muito, justamente, dentro do feminismo. Porque o feminismo é muito plural, né? É muito feminismo, né? Mas a mim me preocupa muito a despolitização de certos feminismos, sabe? Né? Me preocupa muito o feminismo liberal, né? Que supõe que as mulheres devemos alcançar o mesmo estatuto dos homens e está tudo resolvido, né? E não é assim. O feminismo é outro, transformador. Então, este feminismo que faz uma leitura histórica, por exemplo, focada no poder, né, e o poder em amplo sentido, na tecnopolítica, na biopolítica, né, na política dos corpos, eu acho assim que faz parte dessa virada, sabe, que 10 anos atrás não existia. 10 anos atrás não existia. Sim, posso dizer uma coisa e afirmar que havia grupos feministas implicados com tecnologia que já vem denunciando a vigilância, já vem denunciando as relações de poder, as horrorosas relações de poder, né, que já vem denunciando o patriarcado feito tecnopolítica desde faz tempo atrás. Merece ser citado, e nesse caso eu me refiro a, por exemplo, as companheiras de APC. APC é a Associação
APC, você falou aqui
do pelo progresso das comunicações. Um nome horrível, né? APC não tem nada. Né? APC, Associação pelo Progresso das Comunicações, tem um nome de ONG liberal da ONU, né?
Que disponibilizou formação técnica, né, para mais de 1.700 mulheres, né, então, para construir website, formação, né, mesmo, que faz parte hoje do hackativismo, nessa formação, então, as mulheres programam, enfim, né, hoje é uma coisa que já é um levante que está, se popularizou realmente muito, né? Mas...
Exatamente. Esse trabalho de APC não é de agora. Esse trabalho de APC já começou na década de 90.
Uhum.
Né? Então, mais, a APC é um conjunto de mulheres extremamente competentes que estão desparramadas pelo mundo. Né? E estão, digamos, trabalhando coordenadamente a partir de essa, é uma espécie de ONG transnacional. Elas editam um periódico que eu super, super recomendo, que se chama Gender IT. Gender IT. Gente, Haiti é nossa leitura semanal, né? Porque todo que é de ponta está em Gente Haiti. Então, o que eu quero dizer? A APC já vinha, sabe, nos 90, trabalhando os temas mais emergentes, mais de ponta do feminismo e tecnologia. Tanto que, como você diz, que a gente já escreveu, né, no artigo, já vinha capacitando a gente. E, inclusive, vale a pena dizer que a APC, nas primeiras manifestações de vigilância e tal, a APC foi a primeira em denunciar. É só revisar a publicação. Só que, obviamente, né, as vozes destas feministas nunca tiveram uma grande difusão, né? E, de fato, só a partir de Wikileaks, talvez, e posteriormente do caso Wikileaks, e posteriormente de Cambridge Analytica, que podemos dizer, o tema de vigilância aparece em primeiro lugar, mas as companheiras já vinham falando disso. Mas não era hegemônico dentro do ciberfeminismo. Isso que eu quero dizer. Não era um movimento hegemônico. Agora, ninguém hoje, nenhuma feminista que está preocupada com a tecnologia, estudando tecnologia, hoje, ignora, né? Alguém que se propõe, né, estudar, não, hoje não ignora as condições estruturais que colocam as mulheres num lugar extremamente complicado. A vigilância nos coloca num lugar horroroso, nos coloca num lugar da violência. A vigilância e não só a vigilância, né? Esta mania, né, de datificar todo também nos coloca em um lugar extremamente delicado. Então, hoje eu acho que há essa transformação no sentido de estarmos sensíveis a discutir a estrutura das comunicações. Quando eu era estudante de jornalismo, faz muito tempo, mas não vou dizer quanto tempo. Mentira, na década de 80, né? A gente falava muito da o que chamávamos de educação crítica para os médios, lembra, né? Você deve saber, né? A gente falava, né? Educar para a leitura crítica dos médios, né? E a leitura crítica dos médios era um pouco isso, né? Entender a economia política dos médios, né? Para poder entender, né, como fazer movimentos contra-hegemônicos. Só que os meios eram outras coisas, né? Os meios eram a televisão e a rádio e a imprensa. Então, hoje, há todo um movimento, sentido paralelo, só que com uma consciência das alternativas, né, possíveis à internet tal qual ela hoje existe. Né? Então, eu estou muito feliz de ver esse movimento ciberfeminista 3.0. Diverso, contraditório, a gente se mata, se acusa de liberal, se acusa, não, porque vocês marxistas não entendem. Né? Debate, o debate racial é um aporte.
Sim. Né? Isso me lembra... É um texto de Butler, que acho que é Fundamentos Contingentes, que fala sobre que esse é o risco que o feminismo, né, na época, sobre o conceito do feminismo, né, esse é o risco que a gente tem de deixar o conceito aberto para todos os grupos, identidades, no sentido interseccional, né, o risco de ter feministas transfóbicas e é o mesmo risco que a gente corre de ter essas feministas liberais, mas também, ao mesmo tempo, inclui e não deixa de excluir pessoas. Enfim, grupos, enfim, me lembro.
Não, não, olha, essas amplitudes, não, eu não comungo com essas amplitudes. Porque un feminismo que es transfóbico para mí no es feminismo.
No es feminismo, claro.
¿No? Un feminismo que no, que contra el aborto no es feminismo. Oh, y eso es un poco feminismo liberado, ¿no? Hay muchos liberales que se dicen feministas. Todo bien, yo no voy a estar discutiendo, ¿no? Igual eso tiene nos saluta colectiva, ¿no? Nos saluta organizativa. No estamos hablando de mujeres individuales, de mujeres apenas, estamos hablando de humanidad, ¿no? Sinceramente. Y esa humanidad es diversa, más esa humanidad tiene que conter quien siempre fue excluido de un concepto de humano, ¿no? ¿Y quién fue excluido de un concepto de humano? Las personas negras, las personas trans, las personas cuyas identidades de género son, no son binarias, ¿eh? Entonces, para mí pasa por ahí, ¿eh? Ese concepto de feminismo. Y eso va para internet y sí, se amplifica, para una guerra temprana, ¿eh? Hasta son parte de las tensiones lógicas que cualquier movimiento social tiene, como es un movimiento social, ¿no? El feminismo es un movimiento social, sí, ¿eh? Independientemente de las posiciones teóricas, ¿no? Que cada uno sustenta, ¿no?
Sí. E hoje se fala muito sobre, né, os hackathons e maratonas hackers, né, que são eventos de grupos multidisciplinares, fala também no texto, participantes de ONGs, né, programadores, designers, hackers, tudo isso deriva, né, não, que nem você falou, não de uma forma linear, digamos assim, 2.0, né, ondas, mas que tem esse histórico do 2.0, né, se querendo ou não, mas que hoje esse 3.0 representa essa diferença, enfim, ligada aos corpos também diferentes, né, digitais que se encontram ali, como eles se interagem, né? Se quiser falar um pouco mais sobre isso, né, sobre...
Eu acho super interessante o que está acontecendo com as hackathons, né? A gente coloca feminino em todo, né, Tatiana? A gente agora é servidora, coletiva, hackathona, eu acho adorável.
Hackathona.
Hackathona, né? Maravilhoso isso, né? É muito legal. Então, esses eventos, editatonas de Wikipedia, né? Eu acho adorável as editatonas, né? Que significa justamente essa apropriação feminista, né? De espaços tradicionalmente masculinos, né? A Mônica Paz tem um artigo no livro. Mônica, por exemplo, é uma ativista do software livre. Qualquer ativista do software livre entre país, ou da cultura livre, para ser mais amplo, sabe o machista patriarcal e o violento que pode ser o ambiente masculinista, inclusive da cultura livre. Né? Bem complicado. E a Mônica é uma ativista que já vem trabalhando bem. Há décadas que trabalha com esse tema e ela vem mapeando, não só mapeando, ela vem analisando conflitos e controvérsias que se têm dado dentro desses âmbitos masculinos por excelência. É muito interessante, né? Porque sempre que falamos de tecnologia parece que falamos de homens, né? Então, esses espaços estão, eu acho que há uma luta super, super tensa e interessante, né, onde os próprios homens, né, têm que revisar seus lugares que estão começando a aturar, né, as mulheres. E as hackathonas são um exemplo. Né? E uma hackathona significa escrita de código, uma hackathona significa entender, não só escrita de código, né, entender, assim, compreender a tecnologia a partir de toda a cadeia produtiva. Então, é muito interessante ver a incorporação dessas mulheres e meninas. Eu gosto de lembrar, eu participei como júri de uma hackathona aqui da Bahia, da Secretaria, olha que interessante, foi organizada pela SECPI, a Secretaria de Ciência e Técnica do Estado da Bahia, em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia e a UFBA, com três, né, três entidades poderosas, estatais, estaduais e federais, que se juntaram e disseram: debemos, vamos a hacer una jacatona, y llamaron de jacatona, debo decir, estoy muy emocionada con eso, que el Estado nos reconozca, que el Estado nos reconozca. Y fue una propuesta de una jacatona, ¿eh? Como son las clásicas, 30 horas ahí a galera, trabajar, full, intentando diseñar tecnologías. La tecnología propuesta fue crear algún tipo de aplicación o de tecnología que permite que ayudase a Ronda María da Peña. ¿Qué es Ronda María da Peña? Oye, qué locura. A Ronda María da Peña es un batallón de policía, de PM Baiana, de cual a gente tiene alguna dificultad de hablar bien. Es una policía bien complicada, ¿eh? Lamentablemente. Como toda policía en este país, ¿eh? Con esta marca machista, esta marca asesina que tiene, ¿eh? Vamos a usar el feminismo. Solo que, justamente, una compañera, cuando tú buscas, cuando una de nuestras compañeras, que fue Lidia Santana, cuando Lidia, que es diputada estadual, era secretaria de Política para las Mujeres, creó un batallón dentro de la policía para atender efectivamente a violencia de género. Un batallón solo que atendía a violencia de género. O sea, mujeres que estaban en situación de violencia y recorrían, ¿no?, a policía, a justicia, se creó un batallón para atender a esas mujeres. Oye, es revolucionario. Es revolucionario. ¿Por qué? Porque primero era conducido, o batallón existe ahí, es conducido por una mujer, de una mujer policía. Y segundo, porque era chica hombre, un batallón pequeño, no da cuenta de todo, más, yo acho fantástico esta idea de, bueno, ese batallón no consigue dar cuenta, de que las mujeres usan internet, usan WhatsApp para comunicar con la policía, cuando el hombre, el ex compañero, fere, ¿no?, a penetrar, cuando fere a ¿cómo se dice? ¿Né? Cuando está con una, cuando está con una restricción, ¿né?, el hombre no puede llegar perto porque el juez colocó una restricción, sí, y él se invade, ¿né? Con situaciones de violencia, la policía militar tiene que agir. Entonces, esa jacatona fue en un sentido de elaborar un tipo de tecnología que fuese feminista, que contemplase una tecnología abierta, que contemplase los riesgos de vigilancia, ¿eh?, de cualquier tecnología, ¿eh? Entonces, tiene así todo un cuidado y un fundamento feminista, ¿eh?, que fue una cosa así fantástica, ¿eh? Bueno, al final esa aplicación ainda está en fase experimental, ¿eh? No terminó de ser desenvolvida. Mas estoy trayendo a toda esa, o sea, ¿cómo instancias como el Estado comienza a reconocer que tecnologías deben ser un enfoque feminista? No adianta, no adianta crear un botón de pánico o un WhatsApp, ¿entendés?, para mujeres denunciar si vos estás en una situación de violencia familiar donde según celular seguramente va a estar fundamentalmente monitorado. Entonces, a modos de driblar que este uso no esté ya monitorado, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de violencia. Eso es un ejemplo que me gusta citar de esta jacatona, me sentí muy orgullosa. Y otra cosa que no puedo esquecer, quien ganó a jacatona fueron mujeres, todas mujeres negras. Todas mujeres negras ganaron esa jacatona. Muito bonito, legal, né? Muito bonito.
Eu estava até pesquisando agora e tem uma série de aplicativos, né, que foram criados, eu não sei qual foi a época dessa hackatona, mas que acho que desde 2009 até agora se desenvolveram acho que cerca de uns 10, 12, assim, ligados a ministérios públicos de vários estados, assim. Por exemplo, para denúncia, ligada à polícia local, da cidade, enfim, tem uma série de aplicativos aqui, o que é uma iniciativa bacana mesmo, né?
Tem uma, né? A gente cria coisas, né? Eu gosto muito das robotas, né? Nós tivemos a, né? Não sei se ainda estamos, a robota, a Beta, né? Nossa robota feminista, que nos informava, né? Um site que nos informava como estavam os trâmites legislativos referidos a leis que nos importavam muito, né? Há um conjunto de tecnologias desenvolvidas, né? Para exclusivamente para mulheres foi muito interessante, realmente. Hoje a...
Eu queria me intrometer um pouco na conversa, trazer uma pergunta do chat do YouTube. A Ká Menezes, ela perguntou, quando estava falando a questão dos termos, né, do hack feminismo, do ciberfeminismo, eu acho que valeria, primeiro ponto, diferenciar o que é um, o que é outro, um pouco da origem deles, né, embora o ciber, como tu comentou, já é um termo que tem muita história, né, utilizado na comunicação digital. E ela comentou também um pouco sobre a recusa de movimentos feministas se identificarem como hackers, se tem a... Como é que é isso? Como já aconteceu? Ela queria entender um pouco mais.
Não, assim, eu falava o seguinte, ciberfeminismo nos identifica facilmente, por isso eu não abandono esse termo. É um termo que não gera tanta rejeição, apesar de porém, né, de que todo é ciber e nada é ciber. Os conceitos que definem todo, definem nada, não sirvem para nada, né? Mas o termo hack, justamente, começa a ser utilizado por algumas coletivas quando justamente se apropriam da cultura hacker. Porque o que é a cultura hacker? A cultura hacker é justamente essa cultura da curiosidade, da investigação, né? De não ficar apenas com a superfície, sino de ir, né? De se apropriar e de construir e de inventar tecnologia, né? Então, esse hack feminismo rouba, digamos, o hack, né? Vem da cultura hacker, né? Essa é a conjunção. Quando essas coletivas de tecnólogas se identificam profundamente com o movimento transfeminista, em meu caso, e quando elas detectam a transfobia começa a circular no movimento feminista, aí elas adoptam três termos, né? Hack transfeminista, né? Ou trans hack feminista. Né? Esas son los tres componentes, ¿no? Esa es más o menos un poco la cuestión de la terminología, ¿no? Entonces, el hacker, ¿por qué hack feminista? Porque justamente las parten la crítica al machismo, ¿no? La cultura hacker. La cultura es una cultura extremadamente machista. Entonces, ¿por qué algunas mujeres se recusan al hacker? Dentro do movimento, né, dessas mulheres muito envolvidas, eu não detecto recusa para usar o termo hack. Talvez haja uma recusa pela ideia vulgar de que o hacker, né, essa ideia vulgar e negativa que o hacker tem. Parece que o hacker é aquele que invade conta, né, para roubar dinheiro, né? Esa idea que a medias, ¿eh?, te han divulgado sobre a noción de hacker. La gente sabe que no es así, ¿eh? El hacker es una cultura que no reivindicamos, ¿eh? Esto de hackear, ¿eh? Por eso, un texto muy popular, ¿eh?, de los 90, que tiene de 2000, se llama Hackear o Patriarcado, de Montserrat Boix, ¿eh?, que es una feminista española. Ella publicó un texto, es una de las primeras que utilizó, que se apropió de esta figura de hacker, hackear un patriarcado, ¿no? Él escribió en español, hackear el patriarcado. Y a partir de eso, ¿no?, nos apropiamos de eso, vamos, hackear un patriarcado. Entonces, yo no sé si hay una recusa, como compañera allí, de usar el hacker. No sé, no tengo certeza. Mas puede ser que sea por ese motivo, ¿no? De que, na mídia, o hacker não tem boa fama. Mas para nós reivindicamos profundamente isso.
Certamente. Tatiana, tem alguma questão mais a partir de outro texto?
Em relação à Dana Harvey, né, que ela tem muita influência em relação desde o grupo do Matrix lá, né? Enfim, se quiser comentar um pouco, ela também em relação ao texto da digitalização de si, tem a ver com o corpo ciborgue, enfim, tem muita coisa que dá para discutir, assim, dentro do contexto mais teórico.
Tem muita coisa. Olha, nós gostamos muito de Dona Haraway, somos grandes leitoras de Dona Haraway. Eu acho que Dona Haraway, ela é fundamental para entender, né, várias coisas, mas entender, básicamente, no usamos mucho Haraway para entender, desde el punto de vista más epistemológico, o que é a tecnologia, qual é a masculinidade embutida na tecnologia. Porque Donna Haraway, ela é muito conhecida em todos lados, até porque não leu. É conhecida pelo famoso texto de Ciborgue. O Manifesto Ciborgue. Né? O Manifesto Ciborgue, eu não tenho a menor dúvida que é um texto incrível, maravilhoso. E foi um texto muito avançado, escrito em 1984, né, se não me equivoco, onde ela já está colocando grandes temas que não nos abandonam até hoje, informática da dominação, como ela fala, mas não só, né, mas também as fronteiras entre o humano e não humano, o especismo, a politização das tecnologias, conhecimentos situados, que eu acho um conceito que tem um potencial extraordinário, mas eu acho que há outros textos, sabe, da Donna Haraway, que eu gosto muito mais do que o Manifesto Ciborgue, né, que é o mais famoso. Os textos, por exemplo, que estão naquele livro que tem um título horroroso, imenso, gigantesco, que é impronunciável, eu quero. Eu resumo o livro do Onco Raton, né, que é. É fantástico esse livro.
Como
você fala agora? Se eu não busco na internet, aqui está. Testigo, olha o título do livro, que é genial. Testigo, está em espanhol aqui. Testigo, modesto, arroba, segundo, milenio, hombre, hembra, conoce o corratón, feminismo e tecnociência. Ou seja, você se entende porque eu não consigo lembrar do título, né? É uma coisa de louco. Mas, enfim, é um livro, né? Esse livro é um livro alucinante que, para mim, resume muito melhor o pensamento de Haraway a respeito das ontologias, né? Das tecnologias. Porque ela faz uma revisão, né? Da masculinidade embutida nas tecnologias desde as primeiras tecnologias de ilustração, como é, por exemplo, a bomba de vapor. Então, ela analisa. De que maneira os epistemicídios, eles são, ela detalha, ela faz um detalhamento praticamente etnográfico de como funciona um laboratório, tanto do século XVI ou um laboratório atual, em relação a como esse laboratório pode gerir, como esse laboratório genera conhecimento generalizado. Ou seja, um conhecimento que exclui a metade da população. Então, eu acho assim que, para mim, Donna Haraway, ciberfeminismo, em sentido estrito, a mim me serve para entender a tecnologia em geral. A mim me serve para entender a produção, como se produz tecnologia, que sujeitos produzem, quais são os determinantes, através de que tecnologia, nessas tecnologias literárias, que ela fala, essas tecnologias materiais, essas tecnologias semióticas, ele analisa essa tecnologia com um detalhamento de que, para mim, isso é fundamental para entender como opera, de como operam as exclusões, como operam os ocultamentos, como operam as invisibilidades, como opera a criação de saber sesgada pelo gênero e pela raça. Porque Haraway também não oculta, nem se esquece da questão racial. É correto, está muito interessante.
E outras autoras assim que tu acha interessante citar dentro das particularidades do cyberfeminismo latino-americano, assim, tu gostaria de discutir e trazer, né, dentro da, ou até pensando a diferença para mim, assim, quando eu imagino, se fosse para ter uma diferença entre o hack feminismo e o cyberfeminismo, é a questão técnica, de certa maneira. Então, tem essa coisa de que pessoas que não, mulheres, no caso, que não programam, mas que militam dentro do contexto da internet, né? Então, tem também essas diferenças, né? Dá algumas dicas em relação a algumas autoras, né, latino-americanas?
Olha, deixa pensar, temos muitas, assim, e depende. Do ponto de vista da epistemologia da ciência, que é uma coisa que a mim me preocupa muito, ou seja, né, de entender essas operações, a gente dialoga muito com Diana Macia, por exemplo, que é uma epistemóloga. É uma epistemóloga argentina. Tem um conjunto de epistemólogas aqui no Brasil, a Cecília Sardenberg, eu acho que é impossível nos citar. Y tenemos en este momento un conjunto de pesquisadoras, o sea que me da vergüenza citar algunas y no citar otras. Porque, por ejemplo, en este momento en Brasil, a gente tem un movimiento de mujeres negras muy importante que están discutiendo tecnologías, ¿sabes? Entonces, yo me veo en la cabeza, hablando de mujeres, ¿no? Me veo en la cabeza a Fernanda Carrera, ¿no? De UFRJ, que la está pesquisando bancos de imágenes, ¿no? Discriminación racial, discriminación de género, ¿no? Me veo en la cabeza Dulce Lima, también que tiene pesquisado sobre el movimiento las mujeres negras, me ven en la cabeza Thaís Oliveira. Estoy hablando de las mujeres que están trabajando más de un punto de vista de los aspectos comunicacionales, ¿no? Porque también tenemos dentro de la computación, ¿no? O sea, el campo de la computación está enchendo de nombres así maravillosos, ¿no? Estoy pensando ahora en Nina Daora, por ejemplo, fue para citar una que viene a mi cabeza. Bueno, a Leticia, que es tu orientadora también, ¿no? Tiene unos trabajos aquí súper interesantes. Está viendo a Aline, o sea, yo no quiero ser injusta, me gusta, ¿no? Dar nombres porque estoy excluyendo un monte de gente. No puedo esquecer las compañeras de Internet Lab, ¿no? A Natalia Neri, a Mariana Valente. No puedo excluir, no puedo esquecer, tengo una red de ciberactivistas negras. No puedo esquecer de Tiani Neves, que no es por nada, me orientando, independientemente de eso, ella tiene una trayectoria previa a Ujiga, que es súper interesante dentro de las blogueras negras. No puedo esquecer de Larisa Santiago, no puedo esquecer de Marisa Santiago, también de blogueras negras, no puedo esquecer de Vivi Gómez, que está haciendo ahora mestrado no Río de Janeiro, no quiero esquecer de, ahora perdí uno, de Silvana Bahía, que a que dirige un grupo maravilloso llamado Preta Lab, ¿no? Un Preta Lab que es un laboratorio de tecnología orientado para mujeres negras, ¿no? Entonces yo estoy citando, yo creo que vamos a ser clásicos en el futuro, ¿no? Estas mujeres. Porque están criando as bases, están criando bases. No están apenas discutiendo fenómenos, ellas están criando conceptos, ¿sabes? Ellas están se posicionando epistemológicamente dentro del campo de las tecnologías. Cuando yo falo de que ellas están racializando el debate, y eso es fundamental. No podemos seguir haciendo de cuenta, ¿no? de que no hay exclusiones raciales. Entonces, yo seguramente debo estar esquecendo un montón de gente. De México tenemos a Yomar Rovira, ¿no? Mexicana, española, a Paola Ricaurte. Y de otras compañeras que no están en la academia, ¿no? Exclusivamente, y que también, y que no paran de producir. ¿No? No puedo dejar de hablar de Amanda Montero, una compañera. Es fundamental en ese movimiento. La Geisa, digo, no, está por darme un grupo textista. La Geisa Santos también. Geisa, mucho antes de entrar en el grupo, Geisa ven produciendo tecnologías con enfoque feminista. ¿No? Geisa hizo la producción de un dispositivo maravilloso que es Fuxico, ¿no? Que es una especie de intranet, ¿no? Un dispositivo feito con tecnologías libres que eleva internet para comunidades que no tienen internet, y siempre con los cuidados de vigilancia. Gente, está habiendo muchas iniciativas muy misturadas, y así, no son homogéneas, algunas más libres que otras, algunas más engajadas en la cuestión racial que otras, algunas más feministas que otras. Hay una cosa muy bonita. Eu estou assistindo, eu fico muito orgulhosa, né, de centenas de iniciativas. E vou te dizer outra coisa. Brasil é pioneiro. Este país é pioneiro. A gente tem que subir um pouco de estima desse país, porque estamos muito mal, né? A gente está na lama. Só falamos mal do Brasil, né? Porque estamos na lama. A gente vai sair dessa lama, minha gente. A gente vai sair. Brasil é pioneira. Eu estou falando isso com fundamento porque eu ando muito por América Latina. E eu, quando fui no México a pesquisar as iniciativas feministas hackers, a primeira coisa, eu cheguei lá, todo mundo, Graciela, vem do Brasil, a Juíza, ai, a fulana, a Sil, a isso, conheciam todas. Gente, não posso esquecer da Maria Lab, pelo amor de Deus, ela estava
aqui. Maria Lab. Lab.
Maria Lab, né, a servidora de Veta, a clandestina. O Cody Wright trabalha de uma maneira alucinante. Né? A Joana Barón, que eu já citei, mas as mulheres de Maria Lab, sinceramente, elas têm uma maturidade hoje. Entra lá no site da Maria Lab e vê como elas estão trabalhando infraestruturas feministas. Como elas estão produzindo, como elas fazem manuais. Eu te juro, eu olho para esses manuais e não entendo a metade. Porque são feitos por tecnólogas. Ou seja, são mulheres que estão lidando com tecnologias duras. Né? Então, eu acho que Brasil, eu me orgulho muito de dizer que Brasil é pioneiro, essas mulheres são pioneiras. Né? E eu venho observando isso. Me encontro, México tem um desenvolvimento também muito bonito. Mas assim, todas elas dizem, sim, nós dialogamos com Brasil. Olha, a partir do diálogo com Maria Laura, com clandestina, que nós estamos fazendo tal coisa. Agora, a Argentina também tem, Chile também tem, tem iniciativas maravilhosas. Mas eu não posso deixar de mencionar que Brasil é pioneiro. E o silêncio é de orgulho, sinceramente.
Nós escrevemos esse ano, para o dia 8 de março, uma iniciativa tecnopolítica feminista. A gente fez uma lista assim, com vários grupos e organizações e alguns textos. E agora, com as suas referências, vai ajudar a amplificar a pesquisa que está lá no site do Baixa Cultura. E aí tem Maria Lab, né? Tem uma série de projetos, o Gender It, que você citou também antes,
sim,
e Vedetas, enfim, tem bastante coisa
tem,
lá.
Tem muita coisa, né? Claro, pode ser que não seja a hegemonia total, né? Mas a gente está caminhando, a gente está dando.
Uma pergunta, Graciela, a partir dessas muitas iniciativas que a gente tem de iniciativas ciber, trans, hacker, feministas na América Latina, quais as particularidades que tu nota nessas em relação às de outros lugares do planeta? No aspecto prático, aspecto conceitual, inclusive do Brasil, né, que a gente tem bastante, como tu citou, que é uma referência. Que particularidade que a gente tem nesse movimento aqui?
Que pergunta, tu me faz. Essa pergunta, inclusive, me compromete um pouco. Há muitas diferenças. Eu noto, assim, elas têm muito em comum. O que tem em comum? Essa coisa de contestar a internet como ela existe, contestar a datafixação, a vigilantismo, trabalhar juntas contra a violência. Mas, realmente, Leonardo, eu acho que há algumas distinções de índole mais política, que tem a ver com o desenvolvimento dos feminismos em cada país. Por exemplo, vou começar por algo que eu conheço mais. O feminismo mexicano é um feminismo muito marcado justamente pelo que ha sido a política mexicana. Né? México, estamos falando de un país que dorme con las costas de Estados Unidos, un país tomado por el narcotráfico a partir de 2002, 2003, un país que mata mujeres, más o menos como Brasil, o sea, Brasil y México son los países más feminicidas de América Latina, es una cosa surreal. A grande diferença que aqui há uma recusa alucinante, os médios se recusam a usar a palavra feminicídio, todos os dias matam mulheres no Brasil, mas parece que não, isso não é um problema. No México, o feminicídio, a violência é surreal. E por outra parte, então, o Estado sempre tem sido cúmplice disso. O Estado mexicano tem sido espantoso, os governos mexicanos têm sido realmente horroroso. Então, o que acontece? Em 94, né, se produz uma revolta que tiene una repercusión internacional, que es el zapatismo. El zapatismo, él marcó profundamente un movimiento social mexicano. Y tiene una característica propia del contexto del local, que es la recusa del Estado. Porque la palabra Estado para el zapatismo significa asesinato, opresión. Y de fato, la manera de organización política del zapatismo es muy peculiar y ellos pregan por qué, por autonomía. Entonces, si usted estuda, se aproxima al zapatismo, los territorios zapatistas son territorios autónomos. ¿Qué significa autónomo? Es algo serio, autonomía. Significa la ley mexicana no entra. Ellos tienen lo que llaman de buen gobierno con sus propias leyes. Entonces, hay un espíritu libertario, pero también hay un espíritu muy antiestatal en México. Ese espíritu zapatista, es una hipótesis mía, pueden contestar, pero yo estoy convencida de eso, de que ese espíritu libertario contagió el movimiento social y contagió fundamentalmente el Estado. ¿Qué acontece cuando en México, hay 2 años atrás, asume un gobierno progresista, que es el gobierno de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, o que sería un Lula de aquí, obviamente con todas las diferencias? La gran diferencia es que aquí un movimiento feminista, él acompaña al Estado, él cobra al Estado. Él quiere que el Estado intervenga. En México, no. En México es. No es. Pregamos para autonomía. Y ahí se producen cosas muy interesantes que yo discuto mucho con las compañeras. Porque autonomía. Soberanía tecnológica, como si fuese autonomía. Mas, gente, ¿qué es autonomía en un contexto brasileño, en un contexto mexicano? ¿Qué es autonomía en un contexto argentino, donde hay un gobierno peronista, por ejemplo, y donde el papel del Estado también es fundamental, y donde el feminismo tiene un diálogo con el Estado muy diferente? Y eso se replica mucho en los movimientos ciberfeministas y transfeministas. Porque, por ejemplo, estamos hablando de qué? De soberanía tecnológica. Estamos hablando de qué? De tener autonomía. ¿Más autonomía a respecto de qué? Entonces, ¿qué es más cinto en términos de diferencia? Son los contextos políticos. Contextos políticos son muy diferentes en América Latina. Las coyunturas políticas son diferentes, más así, estas son más estructurales. Esta percepción del Estado para mí hace una diferencia impresionante. Es muy interesante. Otra cosa, el ciberfeminismo, él viene de América del Norte. Y una cosa que yo insistí, es interesante, y ahora a tu pregunta me lembro, igual que algo que tiene que avaliar. El ciberfeminismo, él también viene a América Latina, apoyado por ONGs del norte global. Eso es, cuando yo entrevisté a la mayoría, las compañeras más antiguas, todas que hacían, todas tuvieron apoyo, o financiero, o cursos, o viajaron a España, o viajaron a Estados Unidos, a los encuentros feministas. Entonces, a mí me parece interesante eso también, porque no veía apenas, eso trae cosas, esas influencias, se nota, yo noto ciertas influencias, y yo noto eso justamente en estas avaliaciones políticas que las feministas ciberpasen. Entonces, estas ONGs del norte global, ellas tienen una impronta muy liberal. Entonces, cuando hablamos de soberanía digital, hablamos de autonomía, paren las máquinas, vamos a intentar conceptualizar bien de qué estamos hablando, independiente de quién. Entonces, yo creo que ese tema merece ser analizado, creo que está poco explorado, sinceramente. Yo estoy pensando mucho sobre eso, sobre esa influencia. Bueno, APC misma, APC es una ONG del norte global. Y eso tiene tenido algunas consecuencias sobre ciertas percepciones sobre el lugar de la política, el lugar del Estado, sobre el tipo de feminismo, cuán liberal seremos o no seremos, cuán anarquista seremos o no seremos. Entonces, yo creo que es bien interesante.
Uma outra questão, tem o feminismo comunitário da região andina, por exemplo, a partir que é, eu não sei o quanto se manifesta em iniciativas na internet, a partir de uma cultura hacker, mas também imagino que tem as suas próprias particularidades e formas de agir também.
Tem. É muito interessante, por exemplo, porque esse feminismo, ele justamente é um dos feminismos, né, que se consideram, digamos, grandes alternativas aos feminismos brancos, estatais, né, hegemônicos. Como eles se manifestam na tecnologia, eu não me animo a fazer nenhuma informação, a opinar sobre isso. Por quê? Porque eu não tenho dialogado, por exemplo, muito com companheiras de Bolívia, não tenho dialogado muito com as companheiras de Paraguai. Conheço as iniciativas, né? A Emila Hacker, a iniciativa feminista de Bolívia, Edith, que está no Paraguai. Então, a gente tem muitas notícias de muitas companheiras, né? De Ecuador também. Mas eu não teria condições de avaliar de que maneira. Isso, eu acho que isso tem a ver com a composição social também delas, a procedência delas. Eu não sei se elas vêm da academia, não sei se elas vêm do movimento social, eu não sei se quão racializadas elas estão. Eu não me animo a opinar, sabe, Leonardo, sobre isso. Mas eu acho super interessante. Era meu projeto pré-pandemia, de percorrer a América Latina e observar as especificidades do movimento feminista em cada país. Isso era meu projeto pré-pandemia. Olha, tinha para 7, 8 anos de pesquisa. Mas agora estou aqui na internet, não dá para ver isso.
Super, verdade. É muito legal essa questão das particularidades mesmo. Acho que é bem, bem importante assim, a gente entender, né, o quanto o contexto interfere na ação política e, consequentemente, na tecnologia construída e politizada a partir desses pensamentos, né? Acho que é uma consideração interessante, assim, e justamente também para a gente pensar desde o Sul, né, que é a nossa região, desde o Sul global, trazer isso também. Eu acho que, particularmente no teu caso aí, também gostaria de saber, acho que a Tatiana também, sobre a questão, o próprio local que tu está inserida, né, o local Salvador tem uma cultura negra muito forte, o Lavitz, o último presidencial foi realizado aí, teve isso, se manifestou muito fortemente, eu estive lá e acho que isso... Como tu percebe essa particularidade local aí, essa ação nas redes, na construção e na politização de tecnologias feministas?
Nossa, olha, é muito impressionante. Por exemplo, não é coincidência que essa hackatona que eu mencionei, a hackatona para apoiar a Ronda Maria da Penha, tenha sido ganhado, eu me confundo alguns verbos. Quem ganhou foram meninas negras. Isso, por um lado, a gente vê na última transformação de nossas alunas e alunos, né? Realmente, a UFBA se racializou em muitos sentidos. No sentido quantitativo do ingresso de pessoas negras na universidade, é notável. É uma coisa. Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu entrei. Eu cheguei à UFBA em 1996. Eu já estou velha. Eu já tenho, já consigo ver uma linha de tempo. E eu não vou dizer que era completamente branca, mas era muito branca, muito, muito branca. Então, por um lado, temos o papel da universidade enegrecendo os debates teóricos. Isso não, eu não tenho a menor dúvida. Na área da computação, é impressionante. O curso de computação tem muitas mulheres, está vendo mais mulheres. Que tu sabes que a computação é uma área muito masculina, né? Teve um auge na década de 80, mulheres, depois as mulheres desapareceram. Mas as meninas digitais é um movimento muito forte aqui em Salvador, mas que é nacional. Se chama Meninas Digitais. São mulheres que trabalham, são dos cursos de informática, de computação, de ciências exactas, que estão trabalhando na politização e racialização da tecnologia. Né? E eu te falava, aqui em Salvador elas são muito presentes. Né? E também te falava hoje da rede nacional de ciberativistas negras. E temos companheiras aqui em Salvador, eu falei de Tiane, mas de Tiane de Jeita, né? Tiane Neves e Jeita Santos, mas tem outras companheiras também. Tem muitas outras companheiras. Então, este ano pandêmico, acho que, né, freou um pouco, né, os ímpetos, né, todos os projetos que todo mundo tinha, né, na expansão, estávamos assim meio confusos, estávamos cansadas, estávamos, né, estávamos em outra etapa, assim. Mas eu acho que Salvador, tem um potencial, e eu falo da UFBA, mas não é só na UFBA, né? Nas comunidades, né? Nas comunidades populares, mais chamadas de periferia, detesto essa palavra periferia, né? Mas nas comunidades populares também tem movimentos culturais que são incríveis, né? E que estão adquirindo, são companheiras que não fazem apenas tecnologia, que fazem poesia, que fazem arte. Então, tem muitos grupos, comunidades populares de Salvador, com muito esforço. E agora, tudo isso, né, nesta está sob ameaça, né, porque este governo, né, nos coloca, né, a essas comunidades com arma na cabeça, literalmente. Então, é um momento bem delicado para esses movimentos, muito delicado. Muito delicado para todo mundo.
Verdade. O pessoal do chat comentou, e aí acho que a gente já se encaminhando para as considerações finais também, sobre a ausência de bibliografia ou de livros especificamente sobre ciberfeminismo, hackfeminismo. O pessoal da Monstro dos Mares comentou que eles mesmos publicaram um livro em 2017, que era uma coletânea de artigos sobre ciberfeminismo, e que eles fizeram uma pesquisa e encontraram muito poucos, assim, livros publicados, né? O que vocês lançaram esse ano também é mais um. Mas queria que tu comentasse um pouco também sobre as publicações na área específica, e aí a gente já, e também já pode emendar com umas considerações finais sobre se tu, algum tópico que tu gostaria de falar mais também.
Sim, mas acho que tem a ver mais com o conceito da palavra esta, né? Se você faz uma busca, você encontra 500 mil artigos. Muito artigo. Está vendo muito artigo aqui no Brasil também, né? Eu acho que talvez deva ser a palavra que não... A palavra de feminismo que não consegue aglutinar. Porque, de fato, eu não posso dizer que não haja uma produção teórica. Está vendo uma produção teórica sobre tecnologia com olhar feminista. Está vendo. Aqui no Brasil tem essa particularidade de ser muito mais interseccional o olhar. Em outros lugares, não. Em outros lugares, não. Posso falar do que eu conheço, porque, por exemplo, no México, é um paradoxo, no México é um lugar hiper mestiço, indígena. Quem é branco no México? E, contudo, não, a questão racial não está incorporada. Na Argentina, nem se fala. A Argentina está cheia de grupos ciberfeministas, tecnofeministas, hackfeministas, onde as questões raciais, por exemplo, me aparecem. Então, falta um corpo teórico mais sólido? Pode ser. Mas lembremos também que estamos falando de fenômenos, né, que têm 15 anos. Fenômenos que têm 15 anos. Né? Então, eu acho que a gente está. Acho que nós estamos nessa tentativa de fazer leitura. Agora, também tem a ver com políticas editoriais, né? Porque a gente tem produzido muitas teses no Brasil. E nem todas as teses viraram livro. Também isso. Tem teses, tem dissertações de mestrado e teses que estão dando fundamentos muito sólidos ao movimento e que nem todas viraram livro. Né? Então também tem isso. Mas eu acho que estamos crescendo.
Tatiana, quer comentar alguma coisa para a gente encerrar, então?
Obrigada, Grace, pelo convite, por aceitar o convite para comentar esse livro, que eu achei muito interessante, gostei muito dos textos, eu acho que é um assunto super importante de debater, principalmente na questão da construção desse termo e tirar essas dúvidas todas e também divulgar os projetos das meninas digitais, de todas essas manas, pessoas, né, no geral, que têm contribuído com a tecnologia a favor de uma construção política menos patriarcal, machista, misógina.
Com certeza, estamos nessa. Agora estamos retrocedendo, né, me parece, mas, enfim, politicamente está mais complicada a situação nossa, né, porque, bom, todo que es progresista en este momento está suspeita, né? Mas eu acho que a gente vai ressurgir como água, né? Água, ela se oculta, né? Mas ela aparece, não, não tem como frear, né? Possamos avançar nos próximos anos, né? Necessitamos sair dessa situação, né? Muito delicada.
Beleza, então, a gente vai encerrar aqui. Graciela, muito obrigado por participação, pela conversa, pelas ideias, esclarecimento. Parabéns, acho que pela publicação do livro também, tem um repertório muito forte ali de texto para a gente discutir. Também, inclusive, parabéns ao grupo de vocês, né? Tem muito, muito material bom, grupo de pesquisa, Giga, a gente colocou no texto que a gente fez no Baixa Cultura também, linkamos, acho que vale a pena acompanhar as pesquisas que vocês fazem, né? A gente vai encerrar, então, essa charla, agradecer a Graciela. A conversa vai ficar disponível no YouTube, né, nos próximos dias. No mês que vem, então, em maio, a gente vai voltar com mais uma charla falando sobre tecnologia, política, cultura, a partir de um livro, com um convidado, uma convidada, que logo mais a gente vai anunciar. Então, é isso. Sigam as nossas redes no Baixa Cultura. Considerem também nos apoiar no nosso financiamento coletivo, no apoia.se/baixacultura. E vamos que vamos. Graças a todos. Obrigado, Graciela, Tati.
Obrigada a vocês. Adorei a conversa. Eu sou seguidora de vocês e espero que a gente continue dialogando. Muito obrigada.
Valeu.
Obrigada, Tati.
Obrigada.